A gente tinha alguma coisa pra conversar? Não. Pode começar, né? Acho que pode. O Luke não tá nem prestando atenção.
Podemos.
Vambora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E sim, está errado aqui embaixo, mas eu gosto quando fica assim, porque a gente coloca de um do lado para o outro, pessoas que se amam, pessoas que se gostam muito, que torcem para os mesmos times e que quase não brigam por coisas bestas. Mas enfim, deixa eu organizar aqui, vai, que ninguém merece, né? Mas tudo bem. Boa noite, Fernandão, como você vai?
Fala, meu patrãozinho, Rafik, muito bom ter você aqui, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu tô bem, começando uma semana com bastante ansiedade, né, querendo que a sexta-feira chegue logo, porque é carnaval. Sábado e domingo eu já curti um pouquinho do pré-carnaval aqui em Brasília, claro, falar de pré-carnaval, de carnaval com alguém como o Rafik aqui na mesa é até sacanagem, né? Porque falar de carnaval de Brasília e ele que vive carnavais muito mais suntuosos do que os nossos é até sacanagem. Mas ontem eu vi Chico César, então ouvir e ver Chico César é sempre gostoso, foi muito bom. E Luquib Rafik é o nosso Yin Yang, né? Então ele se completa.
Muito bom. E aí, Luquiba, como você está se sentindo aí na turma de baixo ao lado do seu amigão, amigão do Leopoldo também?
Bom, primeiramente, boa noite, Rafik, boa noite, Fernandão, boa noite, Clê, que mais nos escuta. É, eu estou testando aqui, então não sei se vai ficar bom, porque eu estou no computador da Jó, no escritório da Jó, então assim, até dá para perceber que está um fundo bonitinho, organizado, você vê, é outro nível, outro patamar.
Eu estou esperando toda a decoração que ela falou.
Ah, é, isso aí eu vou ficar um ano esperando.
Estou sentindo falta daquela mochila, sentindo falta daquela mochila e aquele lençol jogado em cima da mochila. Assim,
é, pois é. Mas estamos bem, e é só no amor, cara. O Rafik está na versão paz e amor, eu também estou numa versão mais light, então não tem mais treta, não.
É isso aí. Rafik, bem-vindo de volta a esta zona, a esta bagunça. Tudo bem?
Boa noite a todos. Bom estar de volta depois de muito tempo, mas eu fiquei ausente de absolutamente tudo desde dezembro. Curti cada ensaio de rua que eu pude. Eu rodei quase o Rio de Janeiro inteiro, em todas as escolas de samba. E, Fernandão, Brasília já teve um ótimo carnaval. A ALUC tem um certo nome entre as escolas de samba do Brasil. E acho que Brasília perdeu uma grande chance, porque grande parte da população de Brasília é oriundo de funcionário público que morava no Rio de Janeiro. E esses caras, inclusive boa parte das escolas de samba de Brasília, foram fundadas por cariocas que foram para Brasília na transição da capital. E então tinha um carnaval de um nível razoável, claro. Dificilmente chegaria ao Rio de Janeiro, São Paulo, sem uma grande ajuda estatal. Mas dava para fazer, por exemplo, o que o Uruguaiana fez. O Uruguaiana hoje talvez seja, e dispute com Vitória e Manaus, o posto de terceiro maior carnaval do Brasil. Né? Só atrás de Escola de Samba, né? Estou falando de Escola de Samba. Só atrás de Rio e São Paulo. E o carnaval de Uruguaiana, ele foi criado por militares cariocas que foram transferidos para o batalhão de Uruguaiana. E veja, a cidade pegou isso, abraçou, e hoje tem um carnaval que é feito 3 semanas depois do carnaval. O carnaval do Goiânia é final de março. Mas abraçou é um carnaval que muitos personagens do Rio de Janeiro, inclusive, vão para o Goiânia desfilar, e são porta-bandeira, mestre-sala, carnavalesco, etc. Imagina Brasília, uma cidade muito maior, o potencial que ela não perdeu ao simplesmente abandonar as escolas. E eu acho que hoje as escolas nem mais desfilam, né? A Lux ficou 2 ou 3 anos sem desfilar. Mas é isso. Bom, vamos falar de Super Bowl. Vamos falar de Super Bowl que eu não vou ver, por motivos óbvios.
Carnaval. Mas beleza, Jundiaí também tem um belíssimo carnaval. A escola Arco-Íris, né? Incrível, Rafik. Incrível. Ah, antes de mais nada, Luquiba, olha que bela camisa aqui, ó. Ó. Aí sim, né?
Sensacional. Sensacional.
Deixa eu, antes de falar qualquer coisa aqui, deixa eu só lembrar todo mundo daquele detalhezinho, né, de nos seguir nas redes sociais. Então, tailgatezone no Instagram e no Facebook, tailgatezone_br no Twitter, e ali o TikTok, tailgatezone, onde o Rafik em breve dançará alguma musiquinha que está na trend aí para nós, e é isso aí. E também, como eu sempre gosto de falar, né, esse podcast, se você tiver Spotify, você pode nos ver. Se você não tiver Spotify, você não pode nos ver, mas você pode ir lá até o YouTube, no nosso canal, tailgatezone.br, se inscrever no nosso canal e acessar este podcast, o episódio 158 do Zonecast. Aí você vai lá, deixa seu comentário, dá um joinha e depois ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo nosso. E é isso aí. Olha aqui, exemplar o meu jabá. Alguém quer falar alguma coisa?
Eu queria dizer que eu tô impressionado com a sua almofada da NBA, que agora que eu reparei. Tá de parabéns.
Eu tô com essa almofada, já tem uns vários episódios, mas ela sempre tá meio perdida aí no fundo. E também tem o Pickle Rick, né? Que eu nunca consigo acertar onde. Não consigo falar. Aqui. Eu não sei, eu não consigo. Não tenho habilidade para mexer em tela espelhada. Mas é isso. Senhores, acho que agora a gente pode começar, mas a gente pode começar e eu faço uma introduçãozinha logo mais quando a gente tiver
no gol!
Ponto da semana só tem um, se a gente for parar para pensar friamente. Ponto da semana é simplesmente o carnaval. Não, brincadeira, não é o carnaval, não é a busca pelo carnaval, é realmente o Super Bowl que acontece no dia 11 e tem uma moto desgraçada passando aqui, mas é isso aí, o podcast da vida real. Eu estou tentando arrumar minha câmera, mas não está dando muito certo, mas é isso. Temos que falar de Super Bowl, mas também a gente tem que falar de trade deadline da NBA, que agora é dia 8, a gente também tem que falar de prêmios da NHL, como a gente prometeu na semana passada. E antes, nos bastidores aqui, enquanto o Luquiba não entrava, eu, o Fernandão e o Rafik, a gente estava conversando sobre prêmios da NFL. Talvez caiba um pouquinho. E enquanto eu vou tentar arrumar minha câmera, Rafik, você que é o convidado... Já arrumou minha câmera, só foi eu falar. Você que é o convidado especial dessa noite, desse episódio... Eu queria que você falasse o que você espera desse Super Bowl entre Chiefs e 49ers. Um Super Bowl que, de um lado, temos o time da Taylor Swift, que inclusive ganhou o Grammy ontem, então não precisa mais ganhar o Super Bowl também. Pode deixar o Super Bowl para o 49ers, que eu gostaria muito que fosse o Lions, mas é o 49ers.
Bom, primeiro, eu acho que a gente... é uma coisa que eu vou aqui fazer um meia-culpa. A gente não pode... O Kansas City abriu 28 pontos de vantagem para o 49ers no primeiro tempo. Não acabou o jogo. Esse 49ers foi buscar um jogo perdido contra o Packers, foi buscar um jogo duplamente perdido contra o Lions. E ele já buscou outros jogos perdidos durante a temporada regular. Quando acontece uma vez, a culpa do time, o time estava ganhando, então não soube ganhar. Beleza. Quando acontece duas, três, quatro vezes na mesma temporada, a gente tem que dar a mão palmatória e dar o crédito ao time que consegue virar. Esse time tem uma qualidade especial. Então, assim, vamos com calma. Mesmo que os Chiefs passem o trator no início, não vamos fazer o que eu fiz, em que eu falei, 49 tá queimado, esquece, né? Não. Mas, assim, o Chiefs é favorito. Por um simples motivo. Patrick Mahomes, esse cara, o que esse cara cresce em playoff? E vou dar o exemplo dos dois jogos contra o Josh Allen. Pega os dois últimos confrontos, Bills e Chiefs, nos playoffs. Foi um confronto de altíssimo nível. Josh Allen jogou muito, gente, nos dois jogos. Especialmente no tiroteio do ano passado. Retrasado. E não obstante, o Mahomes foi lá e ganhou o jogo. Então, assim, eu espero um terceiro título do Mahomes. Mas a gente não pode subestimar esse final. E principalmente... um head coach que conseguiu montar um esquema à prova de quarterback, porque ele bota qualquer quarterback que dá certo.
Pois é, né? Isso realmente é impressionante. Fernandão, você, antes do Luquiba fechar essa pauta aí de Super Bowl, o que você espera? O que você quer ver nesse jogo, além do show, do grande show do intervalo do Usher? Com certeza que vai ser um baita show.
Ainda oro pro dia que nós teremos uma banda de heavy metal tocando no show do intervalo.
Não, pô, heavy metal não, mas tem que ser um pop rock ali, pelo menos, né?
Não. Ou heavy metal ou nada. Aí continua colocando esse pessoal que vai aí, não tem problema. Faz a mesma diferença.
Aí vai chegar em 2025 a NFL. Vamos fazer uma novidade. Pela primeira vez nós vamos ter um artista da América do Sul. Vai vir o seu show do intervalo, vai ser o da Anitta. E aí o Fernandão vai ao delírio.
Eu não chego a ser ufanista nesse ponto não, Rafi. Mas muito bom. Sempre digo que a Anitta tem um papel político muito importante. Então, se ela for a artista do show do intervalo, vale pela força política que ela pode trazer nisso tudo aí. É, patrãozinho, eu acho que é o seguinte, contra o trio Kelce, Andy Reid e Mahomes, não tem solução. É, eu acho que a gente pode ter um jogo bastante equilibrado. Né? A gente falava antes, né, até o Rafik falava do Christian McCaffrey como o possível MVP e o time do San Francisco 49ers tem força ofensiva suficiente para poder se colocar diante do Kansas City Chiefs, mas a gente discutiu isso aqui na semana passada, né? É, o quanto que esse trio, né, esses três caras de Kansas são capazes de criar coisas novas a cada jogo, a cada jogada, e acho que a gente vai ter de novo, fundamentalmente dentro de campo, né, a dupla Kelce e Mahomes ganhando o jogo para Chiefs, e aí a gente vai ver de novo Taylor Swift comemorando mais uma coisa essa semana, né? Ainda que domingo seja semana que vem, mas quem sabe que domingo de verdade, semana que vem de verdade é só na segunda-feira. Então Taylor Swift vai comemorar, e o irmão do Kelce, que é um grande de um traíra, mal saiu lá do Eagles, já estava vestindo camisa dos Chiefs e tudo mais, também vai comemorar um título que ele nunca comemorou, coitado.
Oh, e muito bacana também, né? No Pro Bowl lá, ele...
Ele comemorou em cima do Patriots.
É verdade.
Então vai aquele... comemorar agora como torcedor aposentado.
É, exatamente, torcendo pelo irmão, pela primeira vez. É... Luquiba, e as suas expectativas para esse grande Super Bowl? É... E por favor, me diga que você não está torcendo para o Mahomes, porque todo mundo aqui já babou no Mahomes.
Eu posso dizer uma coisa, o torcedor do 49ers fica feliz, o Fernando acabou de zicar o Kansas City Chiefs, falando que nada tem como parar, pronto. Pode esperar o atropelo do 49ers aí, não tem problema. Não, eu concordo em partes com a análise do Rafik, eu também acho que o 49ers mostrou bastante resiliência, né, essa temporada, nos playoffs principalmente. Só tem um único detalhe aqui que eu acho que ele esqueceu de dizer. Virou em cima do Packers, virou em cima do Lions, só que quem estava lá no Packers, quem estava lá no Lions? Com todo respeito, mas a dupla, o LaFleur com o Love, a outra dupla do nosso querido Boludão com o Goff, é bem diferente da dupla Reed e Mahomes. Então, assim, eu acho que se você deixasse esse jogo abrir uma vantagem grande, eu acho que esse jogo é mais complicado de você buscar. Não que seja impossível, porque a gente já viu viradas impossíveis aí acontecendo na liga, mas eu acho que é o mais difícil de acontecer. Só que eu acho que, para esse jogo, o Chiefs é o favorito, sim, mas eu aposto no 49ers. Eu acho que dessa vez o Shanahan tira a zica dele, a fama de pipoqueiro dele, ele está se desviando aí, eu acho que esse elenco, se não for com esse elenco, esquece. Aposenta o Shanahan, que não ganha nunca mais. Então, eu acho que é a chance de ouro que ele tem. Então, eu estou bem otimista aí com o 49ers.
E também vale falar, né? Um negócio que a gente vem ressaltando nas últimas semanas. O ataque do Chiefs é basicamente o Mahomes e o Kelce, né? Porque tem um catadão lá de recebedor. E a gente nunca sabe, numa pressão, se depender puramente de jogo aéreo, o que vai acontecer. Então,
não, isso... nesse playoff, o jogo corrido tem funcionado muito bem.
Mas se você precisar forçar alguma coisa, pode ser um perigo. Pode ser um grande de um perigo aí pro Chiefs. E a defesa do 49ers também é de certa forma, pelo menos o front seven ali, é assustador. Então, vai ser curioso. Eu tô empolgado para esse Super Bowl, por incrível que pareça. Então, dia 11, estarei em algum barzinho em São Paulo assistindo esse jogo. Luquiba já está convidado, inclusive. Podemos encontrar em São Paulo para assistir o jogo, se assim for.
Pelo amor de Deus, cara. Domingo de carnaval, se alguém dá vá para ver Super Bowl.
Só tem um bloquinho de tarde, porra.
Bloquinho de tarde.
Só tem um único pequeno problema. Dia 11 é aniversário da Jó. Então, nem carnaval, nem Super Bowl.
Deixar o parabéns pra Jó aqui, ó. Parabéns, Jó.
Não, mas eu acho que assim... Ainda... Não, pode falar.
Não, ainda bem que a Jó é a esposa do Luquiba, porque se fosse o meu caso, Jó, meus parabéns, te amo, mas tô indo passar por aí, tá?
Não, mas assim, é que eu acho que... Eu também entendo que é Mahomes e Kelce mais ninguém, ainda mais o Kelce... final da carreira dele, né? Ele tá numa decrescente, mas ainda assim o Mahomes é o tipo de quarterback que você não precisa do recebedor. Você consegue achar um espaço, você consegue achar uma janela. Então, esse tipo de preocupação eu não tenho, porque você consegue, de repente, uma jogada brilhante dele e resolve, né? Então, eu não acho que é tão gritante nesse sentido. É que eu tô bem confiante pelo time que o Niners tem. Eu acho que o Niners está com um time bem redondo, bem completo, e se jogar o que sabe jogar, eu acho que é superior ao Chiefs. O problema é Mahomes em playoffs. Esse que é o grande entrave de tudo.
Então. Ai, ai. Como diz a Gisele, o Mahomes consegue lançar e receber, né? É quase que isso, né? É isso aí. Continuando nesse assunto ainda aí, tentaremos lançar ao longo da semana aí algumas pílulas, pequenas pílulas, para você que quer acompanhar futebol americano pela primeira vez. A gente sabe que quando chega a Super Bowl, até por conta de toda a atração do intervalo, muita gente para assistir, muita gente acompanha os amigos. Eu sei que carnaval vai ser um pouco diferente, talvez, esse ano, justamente por bater exatamente na data do carnaval. Mas, fica a dica aí. Eu sei que não gosta de carnaval, sei que vai fugir de bloquinho, quer fugir das cidades grandes, quer fugir de qualquer coisa. Liga a TV ali, e vai ter até na TV aberta, Rede TV também vai transmitir, então aproveitem, enjoy, é isso. Um pontozinho aqui, mudando de pato para ganso, que é quase a mesma coisa, mas a gente vai mudar. Vamos falar do prêmio de MVP, porque a gente teve uma discussão bem legal aqui no início. O Luquiba já veio apontando aí, já tem algumas semanas, falando do McCaffrey, que o McCaffrey tem que ganhar esse prêmio de MVP. E eu e o Eric, a gente estava crente de falar, não, o Lamar Jackson teve uma baita temporada também, merece o prêmio. E aí o Rafik, antes de entrar aqui, concordou com o Luquiba, sem saber que o Luquiba tinha falado do McCaffrey. Mas acho que é um ponto interessante. O último não quarterback a ganhar o prêmio de MVP, MVP para quem não sabe, Most Valuable Player, ou seja, o melhor jogador da temporada, enfim. O último a ganhar e não ser um quarterback foi o Adrian Peterson em 2012. Então a gente já tem 11 anos disso aí. 12, né? 11, 12 anos disso aí. E antes do Peterson, 6 anos antes, foi o LaDainian Tomlinson. Então, assim, tinha um espaçamento um pouco menor, agora a gente está vendo um absurdo. Eu sempre digo, você vai dar mais atenção para quem é o cara da liga. E o esporte mudou muito, o esporte hoje é muito mais aéreo. Então, obviamente, os quarterbacks se destacam. Vão ganhar. Não vai ter como. Só que a temporada do McCaffrey realmente é impressionante. E aí, como que a gente faz? A gente pensa que a posição do quarterback, ainda assim, você não substitui por qualquer um, por isso ele sempre vai ser o mais importante? Ou a gente vai realmente olhar e pensar assim, o McCaffrey foi muito bem, mas ele é o melhor jogador ofensivo da temporada. Para ser MVP, teria que ser um negócio muito absurdo. Queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. O Fernandão até trouxe um ponto, eu vou deixar o Fernandão explanar primeiro, Luquiba, antes de você comentar, porque o Fernandão trouxe o ponto do WAR. Se tinha alguma estatística típica do beisebol, né, como WAR, do Wins Above Replacement, Replacement, né, certo? Acertei? É isso? Exato. Se tem alguma estatística parecida com essa na NFL. E não tem, mas o Fernandão foi pesquisar e falou assim, o Pro Football Focus faz uma estatística parecida com o WAR. Então, assim... Será que a gente consegue brincar com isso quando a gente fala de quarterback e running back? Fernandão, pode expor a sua tese, depois Luquiba já arremata para o que você imagina.
O Rafik que trouxe a informação que o PFF tem um cálculo de WAR para a NFL, mas que ainda não está público. Ah, eu tinha feito justamente essa pergunta, né, quando a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar para o Rafik, né? Se o time do San Francisco 49ers é muito diferente com e sem o Christian McCaffrey, e como seria um Baltimore Ravens, já que a gente está falando do Lamar Jackson como possível, né, o provável MVP dessa temporada, como é que seria um Baltimore Ravens sem um Lamar Jackson lançando e correndo, né? A gente sempre tem o Lamar Jackson muito marcado pelas corridas dele, né? Mas ele já vem evoluindo bastante nas questões relativas ao passe, deve ter umas 2 temporadas, e essa temporada ele foi bem mais relevante no passe do que em outros tempos. E aí eu acho que eu concordo com você, Patrãozinho, quando você diz assim, é difícil você não olhar para o jogo do futebol americano hoje sem olhar muito para o quarterback. É difícil, é impossível não imaginar que seja esse cara o cara capaz de conduzir os times a campanhas importantes, a vitórias e tudo mais. A gente acabou de falar aqui agora do Kansas City Chiefs. É um time que tem Mahomes e Kelce. Claro, tem outros caras, tem uma defesa muito boa quando joga, tem um pessoal que corre razoavelmente bem com a bola, mas quem é o grande recebedor do time dos Chiefs? É o Kelce. O passador é o Mahomes. A gente já vê o Mahomes fazendo maravilhas desde quando o cara apareceu na liga. O que seria dos Chiefs sem o Mahomes? E talvez o time do 49ers seja o time que quebre um pouco disso sobre a relação quarterback e o sucesso do time. É porque nós estamos falando de um Brock Purdy que é um cara recém-chegado na liga, que na temporada passada não pôde mostrar o jogo nos playoffs porque se lesionou cedo no, na corrida do negócio, mas que nessa temporada conseguiu jogar um pouco mais, mas que também talvez não seja o cara para se comparar em relação a quarterback. Exceto o Purdy, o resto, grandes times, tem que ter um grande QB. E por isso que eu acho, ainda, e aí eu estou falando nessa mesa aqui do cara que menos se liga em NFL do ponto de vista da análise mais profunda, mas eu ainda acho que o QB é o cara que conduz o time, e por isso, para mim, o Lamar Jackson vai ser o MVP dessa temporada.
Aí, Luquiba, se vira agora.
Não, não é. É que assim, primeiro que eu não gosto, né, de você premiar quarterback como MVP. Eu acho que para ele de fato ser MVP, ele tem que ter feito alguma coisa fantástica, alguma coisa acima do normal. Você pega a temporada desses quarterbacks todos, você vai ver que são temporadas normais. Não tem temporada fantástica. A gente estava falando há 5, 6 semanas atrás quem era o MVP. Ah, é o Dak Prescott. Aí um jogo ruim dele virou o Purdy. Aí um jogo ruim dele virou outro. Assim, é como se a liga só quisesse premiar os quarterbacks. Quem foi tão consistente o ano inteiro? Para mim foi o McCaffrey. Ele foi o cara que foi o diferencial do 49ers. O Lamar foi o diferencial do Ravens o ano inteiro? Não, teve jogo que o Lamar não sumiu. E aí vai falar o quê? Ah, porque quem que é o Ravens sem o Lamar ou quem que é o Niners sem o McCaffrey? Eu não gosto muito dessa análise. Então, assim, a liga normalmente o que ele tem feito? Premiado o verdadeiro MVP como o Offensive Player of the Year. Pelo menos nos últimos anos eu vejo dessa forma. Você vê outros jogadores com temporadas fantásticas, só que não é quarterback, então não ganha o MVP. E aí acaba ganhando esse outro prêmio. O que eu imagino que é o que vai acontecer. Vão dar o MVP para o Lamar e vão dar o Offensive Player para o McCaffrey. Aí você vai falar, pô, mas é só atacante? Cara, o último defensor que ganhou o MVP foi o Lawrence Taylor, em 86. Então, assim, se já é difícil um não quarterback ganhar o prêmio, um não atacante é mais difícil ainda. Então, por isso que acaba só premiando esse lado. Então, assim, eu acho difícil você comparar em números. Ah, uma temporada boa de um quarterback, 4 mil jardas. Hoje em dia, quarterback mediano consegue fazer 4 mil jardas. Aí você vai falar, ah, um running back faz, sei lá, 1.200 jardas, 1.300 jardas. Não é tão normal, mas assim, é factível. Você vê que os running backs têm conseguido fazer. Qual que é a grande diferença do McCaffrey? É exatamente o que o Fernando falou, tira ele da equação. Quem seria o 49ers hoje sem o McCaffrey? A gente teve essa amostra 2 temporadas atrás. Era um time que, jogo após jogo, batalhava para você ter uma consistência. desde que McCaffrey chegou lá, é um time fantástico, tanto que você não precisa de quarterback, por tanto piano que ele carrega. Então, por isso que eu defendo, né, o McCaffrey e venho defendendo já há um bom tempo aí.
Vai lá, Rafik, pode chorar agora.
Eu não preciso chorar, eu assinar embaixo da declaração do Nukiba. Eu não preciso botar mais uma vírgula, tirar uma vírgula. Ele falou tudo que eu penso.
Aí, tá vendo? Então, para vocês, dia 8, na quinta-feira, o prêmio será transmitido para quem tem DAZN, vai passar na DAZN, né? Quem assinou DAZN. Para os Estados Unidos, vai estar na Paramount Plus, na NFL Plus, CBS, vai estar em qualquer lugar. Será transmitido e a gente teremos os prêmios de MVP, jogador ofensivo do ano, jogador defensivo do ano, Hulk ofensivo do ano, Hulk defensivo do ano e também Coach of the Year. Então tem treinador também. Rapidamente, bem rápido. Né?
Eu só defendo que se eventualmente o Lamar realmente ganhar o prêmio de MVP, que a NFL renomeie esse prêmio de Quarterback of the Year, porque é ridículo.
Então tá bom, meus queridos. Eu vou rapidamente, eu quero rapidinho, tá? Eu quero os nomes, nem pensa muito. Fernandão, MVP.
Tá, Lamar Jackson.
Jogador ofensivo do ano?
Ah, eu vou falar com o que vocês falaram, Christian McCaffrey.
Defensivo?
O cara lá do Chiefs, Jones, não sei o que, Jones.
Chris Jones.
Tá bom. Isso.
Os dois calouros, o ofensivo e o defensivo.
O ofensivo é o cara, é o QB de Texans.
O CJ Stroud.
CJ Stroud. Defensivo eu não conheço. Não sei. Não tenho a mínima ideia.
E o técnico?
O técnico do Houston Texans.
Boa. Lukiba.
Diga.
Vai lá.
Então, MVP para mim, eu queria que fosse McCaffrey, mas a liga vai dar pro Lamar. Ofensivo, eles vão acabar dando para o CMC, né, para poder equiparar o erro. Para mim, o jogador defensivo do ano vai ser o TJ Watt. O rookie, eu gostaria que fosse o Nacua, mas eu acho que vai ganhar o Stroud, pelo peso que o quarterback tem. E o jogador defensivo, o rookie defensivo é o Anderson, do Texans também. Técnico, para mim, eu acho que eu premiaria o Stefanski, porque você conseguir chegar aos playoffs tendo quatro quarterbacks diferentes e ainda conseguindo tirar um cara aposentado do sofá e chegar ganhar ainda assim, para mim, acho que foi mais mérito do que o DeMeco Ryans. Nada contra o DeMeco Ryans, mas eu acho que ali foi mais um combo de calouros, né, do que técnico de fato. Eu acho que o Stefanski merecia mais por aí.
Então, eu já não vou nem falar o meu, porque eu assino com o Lukiba, estamos iguaizinhos. Rafik, e o teu?
Vamos lá. Eu quero acreditar que eles vão ser justos. MVP McCaffrey. E aí, o jogador ofensivo do ano passa pro Lamar. Porque realmente, ele foi o melhor do resto. É que o McCaffrey está 3 níveis acima de todo mundo esse ano. Defensivo. Eu acho que vou fechar com o Cruz Jones. Eu acho que vou com o Fernandão. Tem mais que eu esqueci agora?
Hulk ofensivo e Hulk defensivo.
Cara, Hulk ofensivo, eu vou de Puka Nacua. Se der para o CJ Stroud, está ok, eu acho que está justo, mas acho que, pensando na posição de draft, expectativas, eu acho que o Puka Nacua merece. O defensivo é o Anderson, acho que vai ser é unânime. talvez não tenha nem votação. E o técnico do ano, eu daria para o Shanahan, porque, cara, eu fazer o que o Shanahan faz sem quarterback há anos, não é esse ano, não é o ano passado. É todo ano, é o Garoppolo, é o Brock Purdy, é o qualquer um, ele dá um jeito de o time estar bom sem quarterback, é impressionante.
É isso, então beleza, então fechamos a NFL aqui, vamos para a NBA, agora é aquele momento que o Rafik ama, né, NBA, mas enfim, Lukiba e Fernandão, trade deadline, quinta-feira, 8 horas, 5 da tarde do Brasil, não, né? 4 da tarde do Brasil? Puta, eu sempre confundo. Não lembro agora, mas enfim.
Você tá falando de qual fuso dos Estados Unidos? Costa Oeste, 4 horas a menos. Costa Leste, 2 horas só. Então, se for 8 lá, 6 aqui.
Então tá, então é 6 horas da manhã, 6 horas da tarde aqui, é isso? É isso? Eu não sei. Tô perdido no horário, mas enfim. É na quinta-feira, na parte da tarde, teremos um encerramento, ninguém mais pode trocar. Ficou com o time. Quero saber de vocês, expectativas, quem vocês acham ainda que pula de time? Eu sei que o Pacers está atrás de mais gente, que eu descobri hoje à tarde. Fiquei de queixo caído. Azaia, o Azaki Okoro, e tem mais um cara também que eu falei, opa, olha o Pacerzão aí procurando gente. Mas enfim, quero saber a expectativa de vocês, o que vocês imaginam, se tem alguma troca. A gente deve ter também agora na trade deadline o Kyle Lowry sendo dispensado, né, pelo Hornets, porque não está nem listado no roster deles. Mas é isso, expectativas. Quem quiser começar, fique à vontade. Quem quer começar? Você, Luque, vai começar? Você, Fernandão. Quem quer começar?
Não, pode começar, Fernandão.
Eu vou começar só porque eu tenho que fazer uma correção, né? Se a premiação for às 8 da noite, a trade deadline for 8 da noite nos Estados Unidos, é 10 da noite aqui para nós. Então, é isso. Lá eles estão 2 horas a menos se for Costa Leste em relação a gente aqui. Patrãozinho, eu confesso que eu vou falar mais de expectativas do Lakers do que propriamente de trade deadline de maneira geral, né? O Lakers tinha muita coisa rolando em torno aí de Andrew Wiggins e de DeJounte Murray, mas acho bem improvável que qualquer uma dessas duas trocas aconteça, até porque também os Lakers não têm muito o que dar para ter caras do calibre desses dois, né? Principalmente o DeJounte Murray. Hoje eu li um pouco de uma conversa de uma possível volta do André Drummond de volta aos Lakers. É um cara que aí, esse sim, vem num preço muito baixo, né? Basicamente um salário base ali da NBA, e também não requereria muito peso de troca, né? A gente está falando de um cara veteraníssimo. Poderia ser defensivamente importante para os Lakers, tanto na proteção ao Anthony Davis, quanto também do próprio Rui Hachimura, que tem sido um cara que tem se destacado muito nos Lakers desde quando ele chegou, mas fundamentalmente nessa temporada, né, tem sido um dos caras importantes vindo do banco. E mesmo quando ele começa jogos, né, quando ele é dia de folga do LeBron, dia de folga do Anthony Davis, ele começa sempre joga muito bem todas as partidas, seja vindo do banco, seja atuando já como titular. A gente leu outras coisas, uma possível troca dos Bucks envolvendo o cara do olhão lá, que agora eu esqueci o nome dele. O sexto homem que... Esqueci o nome dele, dos Bucks, esqueci. Esqueci.
Daqui a pouco sexto eu vou. Sexto homem dos Bucks?
É um cara que vem e volta. Eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar daqui a pouco. Time do
não
Chicago.
Bob Porzingis, não, né?
Esse, ele mesmo. Exatamente. Você falou, eu lembrei. Chicago também com algumas coisas engatilhadas. Tem a lesão do Zach LaVine, tem DeMar DeRozan, tem o Nikola Vucevic também, mas não sei. Eu acho que essa trade deadline ela não vai ser muito quente, não vai ser muito... Estejam mais para esperar a época de agentes livres do que propriamente trocas, exceto times que possam fazer coisas bem pontuais, como os Lakers, né? nessa troca que eu estou falando com o Andre Drummond. Fora isso, não vejo muitas movimentações fortes. Mas também, por outro lado, confesso que a minha dedicação ao estudo das trocas também não foi muito forte esses dias. Eu não tenho conseguido, pescando algumas coisas aqui e ali, e por isso talvez o Luquiba seja um cara mais forte para falar disso do que eu.
Inclusive, o Fernandão falou do Andrew Wiggins. Tem Mavs, Pacers e Lakers atrás do Andrew Wiggins. Eu acho maluquice isso. Não sei se ele chega no Pacerzão da massa. Mas é isso. Tem outros nomes também rolando aí. Até o Bob Portis aí, que o Fernandão comentou, que tá no jogo aí, né, Luquiba?
Eu concordo com o Fernandão que o Lakers vai fazer alguma coisa. Eu sei que ele tá vindo pelo lado torcedor. Eu digo pelo lado, analisando a liga como geral, eu vejo o Lakers fazendo movimento. Porque eu acho que é um time de playoffs. Eu já disse, para mim é um time que vai chegar nas finais, inclusive. Fernando, eu acho que é brincadeira. Mas eu acho que eles vão fazer trocas pequenas. Eu não acho que ele vai fazer nenhum grande nome. Eu imagino que o Drummond deva ser sim um dos nomes. Eu também acho que o Bruce Brown é outro nome, né, mais factível para o Lakers. Eu acho que é por aí. Eu acho que o DeJounte Murray não sai de Atlanta. Eu acho que pelo patamar que a gente viu das trocas que aconteceu até agora, eu acho que o preço dele vai ser muito salgado para todo mundo. Eu acho que ninguém vai querer se aventurar aí nisso nele, não. Outro nome que eu li que talvez saia, o Fernando falou de alguns nomes do Bulls, mas talvez o Caruso é um dos nomes também que saia lá do Chicago, então fica de olho nisso. Mas se eu fosse apostar em algum nome mais concreto para sair, eu apostaria no Kuzma. Eu acho que talvez uma troca dele para o Mavericks, eu acho que é mais o caminho, porque eu vejo o Mavericks, além do Lakers, o outro time mais ativo para tentar alguma coisa, né, para dar esse pulo a mais. Então, eu acho que vai o Kuzma, mas também não me surpreenderia se fosse o PJ Washington ou algum outro nome. Eu acho que é por aí. Eu também concordo com o Fernandão, eu acho que vai ser uma deadline bem tranquila, bem fraca. Eu acho que as principais trocas já aconteceram e pelo valor que já se pagaram, né? A gente teve o Anunoby, um valor alto, a gente teve o Siakam também com um valor relativamente alto, então eu acho improvável de acontecer algum outro mega deal aí. O único time que talvez teria cacique para bancar isso tudo é o Oklahoma, só que o Oklahoma eu não vejo nenhuma need agora de você trocar, então eu acho que a gente vai ter uma deadline bem mais tranquila.
Eu tenho três apostinhas ainda. Vocês falam do Bruce Brown, acho que o Bruce Brown vai pro Knicks. Eu acho que ele encaixa lá. Eu vejo também o Mikal Bridges saindo, né, do Nets e indo pro Mavs. E por último, mas não menos importante, o Hilde sai dos Pacers, até por conta de cap e para tentar potencializar alguma coisa. Então, ele vai para algum lugar ainda, não sei onde, mas ele vai... E algumas coisas pequenas chegarão para compor só o elenco do Pacers, que agora o Haliburton está de volta, teve um jogo incrível ontem. É isso. Tô apaixonado. Eu fico, cada dia que eu vejo o Pacers, eu fico mais apaixonado pelo meu time, mais apaixonado pelo Haliburton, e é isso. E o Rafa não mandou vir minha camisa ainda. Eu tô de cara com isso. Tudo bem. Beleza, acho que NB...
O patrãozinho, só uma discussão rapidamente, ver o que o Luque baixa disso. O Jalen Johnson e o DeJounte Murray não deram muito certo, né? Pelo menos era o que se esperava muito em Atlanta, que fosse o combo de juventude que impactasse profundamente o time, e não foi o que se esperava. Não é hora desses caras terem vida própria sozinho, o Jalen Johnson seguindo em Atlanta e o Murray em outro canto. Eu acho que o Murray ainda tem uma possibilidade, talvez seja a grande bomba dessa deadline, embora, né, como eu disse, eu não acredito que vai ter coisas muito fortes, mas eu acho que o Murray é um cara que vai cavar uma saída dos Hawks.
Eu vou cortar o Luke rapidinho, só para responder você, Fernandão. Jalen Johnson, para mim, é um dos candidatos a Most Improved Player do ano. Acho que o moleque tá jogando para um caralho. E, para mim, o problema do Hawks é muito mais além desses dois, entendeu? E começa pelo Trae Young. Tá jogando pra cacete, mas eu não acho mais que ele é o cara da franquia. E não tem comando, os caras não sabem jogar, e ele precisa muito da bola, e ele é loteria. Tem dia que ele tá muito bem, tem dia que ele é uma negação. O cara já não marca nada, então quando você tá com ele em 4, você joga com 4 em defesa, também atrapalha muito. Mas o DeJounte Murray, isso eu concordo com você, esse vai cavar uma vaguinha ainda, e sabe onde eu acho que ele encaixaria como uma luva? Nos Spurs. E os Spurs têm assets para isso. Tem bem assets para isso. Eu sei que o Rafik quer falar, mas eu vou deixar o Lukiba responder, o Fernandão também, e depois o Rafik entra, porque aí a gente já fecha a NBA.
Não, eu concordo contigo. Eu também acho que o problema do Atlanta é Trae Young. Eu tenho falado isso já há mais de 2 temporadas. Me surpreende que ainda não trocaram ele. Eu não vejo por que você querer mudar o outro, o resto do core ali. Eu acho que a laranja podre ali é o Trae Young.
Aí, ó. Vai lá, Fique, foi rápido.
Não, na verdade, a gente está aqui falando de três deadlines, da NBA e tudo mais, mas eu acho que o evento mais importante para nós brasileiros no basquete a gente não falou ainda.
Sim, Rafik, sim, não falamos. Não falamos e a gente nem preparou nada ainda. E é nesse final de semana já, se não me engano.
Começa
é
quinta?
Quinta-feira,
dia 8. Quinta, sábado e domingo.
Exatamente. Pode falar, pode comentar.
Bom, aliás, entre países aqui, já que a gente vai para os Jogos Olímpicos, A seleção brasileira de futebol sub-23 conseguiu a proeza de tomar um vareio do Paraguai, perdeu de 1-0, e a vaga olímpica no futebol complicou bastante. Mas...
já tinha perdido da Venezuela também de 3-1, né?
Não, mas esse resultado não valia nada, o Brasil já estava classificado. Aí vai para um quadrangular final, onde todos enfrentam todos, e no primeiro jogo desse quadrangular, o Brasil perdeu para o Paraguai, né, vai enfrentar a Venezuela de novo e a Argentina. Tem que ganhar os dois jogos, ainda vai ter que torcer com umas combinações malucas aí. Mas, bom, perdeu para agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Esse final de semana do Carnaval, além do Mundial de Esportes Aquáticos, que eu estou em posição fetal, chorando por perder após o Carnaval, afinal, todos sabem como eu amo a natação, mas tem o pré-olímpico de basquete feminino e o Brasil vai com tudo para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos que a gente não consegue há dois eventos. No feminino, acho que a gente não foi... Não, a gente foi no Rio porque a gente classificou porque era 7. Mas a gente não foi a Tóquio. E a gente não tinha ido a Londres, se não me engano. Posso estar enganado. Acho que a gente não foi a Londres. Mas o que seja, a gente não foi a Tóquio, eu tenho certeza. Inicialmente, parece muito fácil. São 4 times, todos contra todos, para 3 vagas. Aí você vai dizer, vai dar Brasil. Só que a gente caiu no grupo da morte. A gente vai pegar a Austrália na quinta, Sérvia no sábado e Alemanha no domingo. Não tem jogo fácil. O menos difícil é a Alemanha no domingo. É provável que a gente tome um vareio da Austrália na quinta. Deve perder para a Sérvia, mesmo que seja um jogo um pouquinho mais apertado. E a gente tem que jogar tudo contra a Alemanha. Deve ser um confronto direto pela última vaga. Afinal de contas, provavelmente a Alemanha também vai tomar um vareio da Austrália, também vai tomar um vareio da Sérvia. Os confrontos vão ser no Mangueirão, em Belém. Então, torcida brasileira, caso você mora em Belém, vá, assista. Obviamente, infelizmente, eu não vou poder assistir nem no sábado nem no domingo, mas estarei torcendo na quinta-feira. Os jogos passam na ESPN. E assim, eu estou confiante. Eu acho que é uma seleção feminina brasileira que deu liga, deu encaixe. Eu acho que sempre, às vezes acontece isso, né? De juntar o fim de uma geração com o início da outra. Eu acho que está acontecendo exatamente isso no basquete feminino, né? A gente está juntando a Érica com a Stephanie e tudo mais. Eu acho que se a gente for para os Jogos Olímpicos, a gente vai dar um trabalhinho. Claro, né? Não é favorita medalha, nem nada, mas eu acho que a gente vai dar um trabalhinho. E assim, é fundamental para o basquete se reerguer. Uma ida aos Jogos Olímpicos dali é mais verba para o basquete. O masculino dificilmente vai. Vai ter uma batalha muito árdua em maio, eu acho quase impossível, mas quem puder ficar de olho, acho que são jogos muito mais importantes nesse momento do que uma temporada de 81 jogos de temporada regular, que 18 passam para 16 passam para os playoffs.
Tá bom, depois da sua nervosice aí com a NBA, enfim, o Brasil foi em 2008, em 2012, 2016 e não foi só em Tóquio, então assim, é só uma Olimpíada, é só um ciclo olímpico aí sem o Brasil. Mas a gente vai com tudo para tentar classificar. É bem difícil, mas a gente vai. Sobre o que você falou sobre renovação, é uma seleção bem renovada. Tem algumas peças já bem mais antigas, como você me disse, a Érica, né? Nossa gloriosa Érica. Mas vai com muita gente nova. Então, por exemplo, as convocadas, tá, para esse pré-olímpico. A Débora, a Karina, que estiveram no PAN com a seleção. A Tainá, a Ramona, a Leila, que também esteve no PAN. A Vitória, a Sassá, que também esteve no PAN, a Damires, que agora é do meu Indiana Fever, a Stephanie, chegando, que é uma das grandes promessas brasileiras, a Ericona, né? Alice Nara também tá, também esteve no PAN, a Erika também esteve no PAN, e por fim, a Camilona, que a gente não sabe para onde vai ainda, mas eu acho que é a escolha top 4 no draft da WNBA. Não vai para os Sparks, não vai para os Sparks. Não vai. Você
acabou de fazer uma troca com o Seattle para poder pegar a quarta escolha.
A quarta escolha? Quem está com a primeira, com a segunda e com a terceira? Eu não sei.
Os Sparks tem a segunda e a quarta. Os Sparks tem a 2, a 4. São 4 escolhas dentro da primeira rodada. Então, os Sparks está bem forte. Mas eu acho que, falando de WNBA rapidamente aqui, Camilona vai vestir Purple and Gold na próxima temporada.
Não, os deuses do basquete são justos, não permitirão isso. A gente vai chamar o meu torcedor amigo Ailton, para a gente fazer ainda um podcast aí falando sobre draft da WNBA. Acho bacana a gente tentar fazer isso. As rainhas do garrafão, é isso aí. Agora sim, fechou. Lukiba, passa a sua graça com o NHL e puxa as perguntas que você quer fazer para a gente da NHL com relação a prêmios, relações a finais e tudo mais. Porque depois, sim, teremos um tailgate spread engraçadinho.
Não, cara, não tem graça. É as mesmas perguntas que a gente fez na semana passada para a NBA. É só perguntar palpites de cada um. E só para te corrigir, o número 1 é a sua, tá? Indiana Fevers, que provavelmente vai de Caitlin Clark. Então,
ah, sim. Verdade.
Aí a 2 é Sparks, a 3 é o Mercury, a 4 é Sparks e a 5 é Dallas Wings. Então eu acho que se Sparks não pegar a Camila na 2 ou na 4... Dallas Wings pega na 5, daí não passa.
Pode ser pegar na 3 também. Eu tô muito confuso na Camilona. E quem não tá vendo, quem eu não viu essa menina no college ainda, assista.
Eu não acho que é o fit para Phoenix Mercury, não. Eu acho que ali eles vão, claro, se estiver disponível, né? Se o Sparks não pegar na 2, eu acho que eles vão de Ayala ou Edwards, eles vão de Ala. Eu acho que a Camilona encaixa mais ou no Sparks ou no Dallas Wings. As perguntas são as mesmas que a gente já combinou, é só dar os palpites de cada um, se você quiser que eu dou primeiro ou por último, não sei o que você prefere.
Pode começar com você, depois a gente vai pro Fernandão. E Rafik, você tá vendo a NHL? Então o Rafik não vai dar palpite, e depois eu fecho.
Não tem a menor coisa, eu não vi um jogo esse ano.
Tá que nem a Glória Pires no Oscar, é isso aí.
Bom, MVP esse ano eu acho que é a primeira vez que a gente não tem o McDavid forte, né? Até pelo início fraco ali do Oilers, agora eles estão retomando, mas pelo fato de não começar dominante, então abriu-se o leque. Eu vejo três nomes candidatíssimos aí, eu tenho o Kucherov, né, o McKinnon e o Pasta. Eu acho que, por enquanto, ficaria entre um deles. Eu apostaria hoje no Kucherov. Eu acho que até o momento, é o que mais se destacou. Do artilheiro, né, que é o Richard Rocket lá, o troféu dele, eu acho que vai ser o Auston Matthews. Eu acho que ele nasceu para esse prêmio, não tem como falar. Vezina, para mim, eu acho que é o Aiden Hill, do Vegas. De defensor, o Norris, hoje eu ficaria com o Ken Hughes, do Canucks. Eu acho que é uma grata surpresa. Rookie é o Bedard, não tem muito o que falar, né? A gente já esperava que isso fosse acontecer e eu não estou vendo nenhum outro rookie num ritmo mais forte do que o Bedard, então eu acho que fica com ele. E treinador, eu vou com o Tocher, que é o treinador Canucks, que finalmente está fazendo alguma coisa com esse time, que é mais de 5 anos eu apostando nesses caras, e os caras finalmente fizeram algumas. E as finais eu dou por último, eu espero vocês, aos palpites de vocês.
Tá, então só para recapitular aquilo, que porque os nomes são diferentes na NHL, é bom a gente, vamos falar pelo treinador e tudo mais, tá bom? Então, treinador, o Toucher, o calor do ano é o Bedard, o defensor é o Hughes, eu esqueci o MVP e esqueci o jogador mais espetacular.
MVP Kucherov e o artilheiro, não é o espetacular.
O artilheiro.
É o Auston Matthews do Leafs.
Ótimo, beleza. Então temos esses 5 aqui. Fernandão, vamos lá para você, então.
Minhas escolhas, 3 delas passam pelo time do Colorado Avalanche. Muito porque a gente falou aqui, tanto em pré-temporada de NHL, quanto no início da temporada, de que a ascensão de Dallas seria uma pedra no sapato pro Colorado, e que se eles não jogassem em alto nível durante toda a temporada, seria difícil, talvez, não se classificar para os playoffs, mas terminar como time campeão da divisão central. Então eu vou com o MVP, com o Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche. Também como artilheiro, o Auston Matthews, que concordo com o Lukiba, o prêmio nasceu para ele, metedor de gol. Eu vou no Vezina com o Swayman. Eu acho que o Swayman vai ser o cara para levar o Vezina, porque também daqui a pouco eu digo por que o Swayman vai ser o Vezina. O defensor, Ken Hughes, também, estou com o Lukiba, Canucks. Bedard para o pro Rookie of the Year e também com Rick Toucher para técnico. O meu defensor, aliás, eu falei Quinn Hughes, não, minto. Era o Cale Makar. O meu defensor, Cale Makar. É porque eu tinha anotado alguns nomes aqui e sublinhei o Makar e li o Hughes que estava na frente. Cale Makar é o defensor, Bedard de Rookie of the Year, Rick Toucher como técnico e a final que eu quero ver há bastante
não
tempo.
Fale. Não fale.
A final que eu quero ver há bastante tempo, que não terá os Kings, porque os Kings botafogaram mais uma vez.
Não falei ainda.
Mas os Kings botafogaram demais essa temporada já, então esquece.
Vamos lá, me perdi agora. Calouro, Bedard. O técnico eu vou de Tortorella, porque eu vou arriscar pesado. De defensor eu tô de Makar também. Eu achei que o Fernandão ia ir no Hughes com você, eu ia ficar de Makar sozinho. Vou de Auston Matthews também como artilheiro e também vou como Nate McKinnon como MVP. Então eu tô quase igual a vocês, só coloquei o Makar ali para fazer uma junção e o Tortorella, que eu acho que leva essa. E eu vou apostar alto nesse cara para levar essa bagaça. Agora sim, vocês querem falar das finais, né, Luquiba? Pode começar com a sua.
Bom, de um lado, eu acho que a gente vai ter Colorado e Dallas. Eu já estava imaginando isso antes de começar a temporada. E com o caminhar, eu estou cada vez com mais certeza que é isso que vai acontecer. Pode ter alguma surpresa, tipo Oilers, que começou bem complicado e já deu uma sequência aí, acho que 16 vitórias seguidas, né? E acho que está um jogo de quebrar a marca, né, do maior sequência da NHL. Pode ter algumas surpresas assim, mas eu acho que fica entre Avs e Stars. E do outro lado, o Fernandão, acho que já até palpitei, não achou meio estranho, mas eu acho que vai dar Rangers e Carolina. E a Stanley Cup, para mim, seria Rangers e Avs.
Tá bom, eu vou falar a minha antes do Fernando falar dele, porque eu quero falar mesmo, para ser diferente e para não ficar falando abobrinha em cima de vocês. Mas enfim, de um lado, eu vou totalmente diferente de vocês, eu vou de Canucks e Golden Knights. E do outro lado, eu vou com Maple Leafs e Bruins. E aí eu quero uma... e aí eu quero uma Stanley Cup de... Vocês estão me ouvindo, né? De Canucks contra Maple Leafs, entendeu? Então é isso que eu quero. Quero dois
Canadá canadenses lá em cima, né?
Exatamente. É, quero dois canadenses na Stanley Cup para finalmente sair o canadense que vai ganhar essa bagaça. Fernandão.
E se você apostar, ficar milionário, né?
Também. Exatamente. Inclusive, vou apostar saindo daqui.
Tá. Então eu vou de Bruins e Rangers, de um lado, e de Dallas e Colorado do outro, com Bruins e Colorado fazendo a final. É que eu quero ver há muito tempo. Quero há muito tempo.
Repete, por favor, Fernandão. Repete, vamos lá. Para a gente depois fazer um quadro.
Rangers e Bruins de um lado, Dallas e Colorado do outro. Stanley Cup, Bruins... Yes.
Maravilhoso. É isso que nós teremos, então. Aliás, é isso que não teremos.
E é por, né? Isso, e é por isso que o Swayman vai ser o Vezina.
Ah, é assim que eu gosto. Então, beleza. Rafik, você tem alguma pergunta sobre a NHL? Também não, né? Então tá. Então é Tailgate Spread, porque a gente vai falar um negocinho rapidinho aqui. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! É um pecado fazer esse quadro sem o Eric por aqui. É um pecado. Mas faremos, porque a gente está em época de Super Bowl. E em época de Super Bowl sempre tem aposta legal para fazer. Então, assim, eu não vou falar nenhuma aposta que presta, porque esse foi o combinado com o Luquiba. Nós vamos falar só de aposta que não presta. E aí, vamos lá. Aí, o Luquiba, enquanto eu vou falando das apostas que não presta, por favor, Luquiba, procura para mim quem vai cantar o hino, porque eu não lembro. Vou falar assim. Fernandão, vai falar?
Patrãozinho, enquanto o Luquiba procura aí as histórias do hino, só para lembrar, né? Final de semana que passou, a gente está gravando isso na segunda-feira, dia 5. Final de semana que passou foi o final de semana de All-Star da NHL, a gente estava falando disso antes, NHL, que é, retoma hoje, nessa segunda-feira, dia 5, com dois míseros jogos, mas um deles, jogo pesado, Avs Rangers, e o outro jogo, Islanders e Maple Leafs.
Jogos bons, bem lembrado, Fernandão, boa. É, então vamos lá, enquanto o Luke vai estar procurando aí para mim, eu vou falar aqui coisas legais. Por exemplo, quando você chega numa época de Super Bowl, você tem halftime specials. O que, que tem no halftime specials? Total de músicas que serão cantadas por Usher. Mais de 8, ou seja, mais de 8 está pagando 1,85. Menos de 8 está pagando 1,90. Muito bom, muito interessante. Temos também, por exemplo, qual será a primeira música cantada por Usher? Você acha que é Dirty Dancer? Se você acha que é Dirty Dancer, tá pagando 50. Se você acha que é My Boo, que é uma música famosíssima, explodiu, muita gente canta, muita gente lembra dessa música, é 25, está pagando 25. Se você estiver pensando Love in This Club, que também é uma música famosíssima dele, está pagando 10. Mas se ele cantar My Way, é 2, só 2 que está pagando.
Quanto então, que está pagando tipo aquela... Acho que é Yeah, aquela mais famosinha dele também.
Yeah! Exatamente, essa aí. Tá pagando 3,5.
Olha, pouco.
Por que não?
Pouco. Não, eu prefiro apostar grande.
Esse My Way aí é do Frank Sinatra?
É, não, é uma dele mesmo.
Ah, tá. Se fosse o My Way do Frank Sinatra, eu apostava $1, dizendo que era 1 para 350.
Então, mas você tem esse tipo de aposta. Como você também teria, por exemplo, que eu pedi pro Luquiba dar uma olhada, quem ia cantar o hino nacional, porque a gente tem duração do hino nacional, que aí vai no over-under, né? Então, você tem aí, se levar mais de 88,5 segundos, tá pagando 1,75. Se levar menos de 88,5 segundos, tá pagando 2. Quem vai cantar, Luquiba?
Tá no chat aí, meu querido. Caramba, a Reba McEntire.
Reba McEntire, não sei quem é. Deve ser alguma ganhadora de Superstar, alguma coisa de...
Não, é uma country, artista country.
Country? Ah, então já pode apostar no over, porque essa galera adora fazer uns e ficar estendendo. Aposta no over de 88,5 aí, que é sensacional.
Que eu mandei, aquela para mim é a melhor de todas.
Então, aquela já estou chegando nela. Só um segundinho. Também temos um confronto aqui de quem você acha que vai ser apresentado primeiro na TV durante o Nacional. Ou seja, quando a câmera foca no primeiro jogador, você acha que vai ser o Travis Kelce ou o Christian McCaffrey? Se for o Christian McCaffrey, paga 2,8. Se for o Travis Kelce, paga 1,4. Eu já acho que a primeira pessoa que a TV vai mostrar vai ser a Taylor Swift. Não vai ser ninguém que está em campo, entendeu? E não tem essa opção de que vai ser a Taylor Swift. Então, fiquem atentos aí com essas apostas de quem será o primeiro a aparecer na TV. E aí, também tem uma aposta muito interessante, que a gente descobriu isso antes de entrar aqui. Se existe algum jogador que vai marcar um octopus. E aí, Rafik, o que é um octopus?
Eu também não sabia, fui pesquisar quando o Clay falou. Octopus é quando o mesmo jogador, na mesma jogada, marca o touchdown e converte os 2 pontos. Aí são 8 pontos, octopus.
Maravilhoso. Muito bom, Rafik. E aí, a aposta que eu e o Luquiba mais gostamos, a mais divertida de todas, e que eu vou deixar os meus R$5 nela, com toda a certeza, é qual será a cor do Gatorade derramado sobre o técnico vencedor? Essa é a aposta a se procurar, entendeu? Na Betano tem ela. Então, pode ser. Se for roxo, se for um líquido roxo, ou seja, se for roxo, é um Gatorade de uva. Está pagando R$2,75. Se for um Gatorade vermelho, que normalmente o Gatorade vermelho é o de morango com maracujá. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é Combi Fruit, sei lá, alguma porra assim. Está pagando R$3,50. Se for o azul, que é o que eu mais gosto e que eu apresentei para o Fernandão no Chile e ele também gostou, é R$5. Se for o laranja, é R$6. Se for o amarelo, é R$7. Se for verde, também é 7. E se for sem nada, se for só uma água, se for uma coisa clara, tá pagando 10. Então façam suas apostas. Luquiba, qual que você acha que é a cor?
Eu quero que tá pagando mais.
Eu também acho. E eu estou achando que vai ser um líquido claro. Então vai pagar 10.
É isso aí.
Qual que você acha, Fernandão? Eu não lembro qual foi ano passado.
Olha, a gente estava falando, né? Os dois times são vermelhos, né? Acho que vai querer alguma coisa que contraste um pouco mais. E como eu fiquei fã do Gatorade azul, eu acho que eles vão com o Gatorade azul.
Ano passado foi o roxo.
Ano passado foi roxo, tá vendo que tá pagando menos, faz sentido, tá vendo? Mas pode ser que ninguém goste de uva na sideline desses times.
Então, a gente tem só uma lista aí dos últimos. Ano passado roxo, 22 azul, 21 azul, 20 laranja, 19 azul e 18 amarelo.
Aí, ó, pronto. Tem uma ajuda aí. O azul tá bombando, ó.
Olha aí, o azul é o QB dos Gatorades, hein?
É. Ai, mas é isso. Vamos fechar essa paçoca com as dicas, porque o Luquiba trouxe alguma coisa. Eu não trouxe.
Pega aí. Estamos na semana de carnaval.
Vou procurar carnaval, peraí.
Tem, exatamente o que eu vou falar. Eu vou dar uma dica, exatamente isso. É, em alguns sites tem para apostar o vencedor, tanto do carnaval do Rio como de São Paulo, grupo de acesso, grupo especial. É, pelo que eu olhei aqui. Eu não aposto, tá? Já deixar bem claro aqui, eu não gosto, não aposto. Mas de carnaval entrando um pouquinho, vocês sabem. Do grupo especial aqui, eu não vejo nenhuma odd ilegal. Acho que está tudo mais ou menos dentro da possibilidade. Não vejo nada absurdo. Mas eu olho aqui em São Paulo e vejo que a Dragões da Real está pagando 10. E por mais que a Dragões nunca tenha ganho título, ela tem o Jorge Freitas como carnavalesco, que sabe lidar com o julgamento de São Paulo, com um julgamento muito objetivo, completamente diferente. Normalmente, a melhor escola não ganha em São Paulo. É uma outra discussão que eu vou ter nas lives de carnaval, é uma coisa que eu caguei 2 horas aqui discutindo. Todos sabem como eu gosto de estudar julgamento de carnaval. Mas a Dragão Real está com tudo bonitinho. Vai ganhar? Não sei. Eu acho que... Cara, acho que o carnaval de São Paulo é uma caixinha de surpresa, né? Nunca se sabe. Mas eu acho que 10 é algo interessante. Dá para a gente pensar em apostar um cascalhozinho que não vai fazer falta.
Só para complementar o que a Rafik falou, nos últimos 5 carnavais ela ficou entre as campeãs.
É, mas e nunca ganhou. Já foi vice, num desfilaço sobre festa junina, que todo mundo achou que ela ia ganhar e faltou. Foi desde São Paulo. Afinal de contas, a Gabriela Pial fez um desfile para ganhar com a Ferra Baixada. Então, assim, mas ninguém sabe lidar melhor com o manual do jogador de São Paulo do que o Jorge Freitas. Até porque foi ele quem modelou o manual do jogador há uns 10 ou 15 anos atrás. Então, eu sempre vou olhar com carinho a escola que o Jorge Freitas é carnavalista em São Paulo. E nesse ano é a Dragões. Pagando 10, quem sabe?
Isso aí. E quando chegar o Oscar, a gente vai brincar com o Oscar aqui também, tá, Luquiba? Que eu já descobri que na Betano tem Oscar também.
Em todos os Oscar, em qualquer site.
Se tiver essa do carnaval que o Rafik falou, se tiver na Betano, não fazendo propaganda para Betano, mas já falando.
Não, eu acabei de olhar, não tem.
A Betano não tem. Tá. É na Bet365 ou na Sporting Bet.
Também não tem.
Tá, vamos achar uma plataforma e aí vamos fazer uma aposta combinada.
A plataforma que eu tô... Não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas já que vocês estão fazendo. A plataforma que eu olhei e estou me guiando para ver as odds é a patrocinadora oficial do Carnaval, inclusive do Rio de Janeiro, é a Pixbet.
Qual?
Pixbet.
Pixbet. Ah, beleza. Então a gente depois dá uma olhada nisso aí. Fechado. Agora sim, a gente encerra com a porra das dicas. Com a porra das dicas. Eu tô animadaço, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Luquiba, por favor, antes de eu paçocar esse negócio, fala a dica aí, vai.
Tá, antes de falar a dica, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que na NFL, um jogador se aposenta e depois de 2 anos que ele se aposenta, ele tem problemas financeiros? Você sabe que isso é tão comum que um estudo levantou que até 78% dos jogadores passam por esse problema. 2 anos depois de aposentado, eles estão com problemas financeiros. E não se estende só a NFL. Se você for pegar outras ligas, os números são parecidos. Por exemplo, na NBA, 5 anos depois de um jogador estar aposentado, mais de 60% dos jogadores estão falidos. Aí vem minha dica, né? É um 30 for 30, ele é antigo, ele é 2012, mas eu pesquisei para saber se tinha números atualizados e ainda os números são os mesmos, não mudaram, né, as porcentagens, que ele fala sobre isso, né, Broke, que chama o 3430. E eu acho interessante, porque se você vai pensar como que o ser humano normal, natural, a ordem natural cronológica do ser humano é você estudar, você amadurecer no trabalho, né? E aí quando você tiver um ponto ali entre 30 a 50, você vai ganhar um dinheiro bom para depois se aposentar. E a lógica de um atleta profissional é o oposto, né? Você, no meio do estudo, você já está ganhando um dinheiro violento, e aí, por isso, né, essa é a maior relação de porque esses caras não conseguem, né, ou aproveitar a oportunidade, porque que eles falem. Eu acho que vale muito a pena, eu sempre gosto de indicar 3430, esse eu não assisti ainda, não tinha assistido, né, aí, por isso que nunca tinha indicado, então eu fiquei fascinado. E eu gostaria de aprofundar nesses estudos, né? Tanto que eu estou até pesquisando material para ver se eu acho mais a respeito do assunto.
É um assunto legal para a gente trazer para cá também depois. E acho que explica muito sobre a sociedade americana também, talvez. Mas enfim, é um bom. Pode falar, Fique.
Bom, eu tenho um jogador que eu tenho certeza que se aposentou, mas não está com problema financeiro nenhum.
Ah, Michael
Bob
Jordan.
Bob Bonilla. Esse todo ano até hoje.
Mas é porque ele não teve tempo ainda, viu, Rafik? Daqui a pouco acaba o salarinho que pinga todo ano e aí começa a história.
É 26? É 26 ou é 32 que acaba? Eu sempre esqueço.
Eu acho que é 32.
Eu acho que é 32 também.
32, eu tenho os dois meus na cabeça, eu nunca lembro, mas é isso aí. Muito bom. E eu, agora, eu trouxe a dica farofa. É farofa, mas é legal. Tá? Eu prometo para vocês que não é nada, não é nenhum romance, não é nada tão farofa.
Não é 26, não é 32, é 35.
Então é 35, olha que beleza. Esse aí tá bem pra caralho. Precisa ver se tu vai. Quantos anos ele tá, Rafik?
Eu vou verificar, mas eu acho que é 51.
Ah, então tá bom.
60 anos. Já tá velho. Já? 60 anos, já. É 23 aí, de fevereiro de 63. Faz 61 esse mês.
63, ó, quase a idade da minha mãe. Um ano mais novo que minha mãe. Mas é isso, ó. Uma dica que é farofa, mas nem tão farofa. Acho que vale a pena ser dita aqui. Está na Star Plus. Star Plus, isso mesmo. Chama Flaming Hot, o sabor que mudou a história. É contando a história de um cara que era faxineiro na Frito-Lay, e aí ele que cria os Doritos e Cheetos e picantes e tudo mais. Então é muito legal. Então ele dá um background bem rápido de como que era aqueles anos nos Estados Unidos, como a comunidade latina era tratada, os mexicanos eram tratados nos Estados Unidos, e a dificuldade de emprego, passa pelo governo do Ronald Reagan, como que foi o problema econômico americano, e aí o surgimento desse novo salgadinho. Confiram, é muito legal mesmo. Tá na Star Plus, vai estar lá também a dica aqui. Dito tudo isso, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. A Fique quer falar, então depois eu vou repetir o que eu falei. Vai lá, Fique. Tá no mudo, Rafik.
A culpa é sua que me botou no mudo. Já que é tão raro aparecer aqui, deixa eu dar uma dicasinha, ainda mais que tem a semana de carnaval, tem tudo a ver com carnaval.
Sim, claro.
A Globoplay lançou um documentário, Enredos da Liberdade, sobre uma série de enredos da década de 80 que fizeram parte da campanha, que o Carnaval do Rio de Janeiro fez pela volta da Girata Já e pela volta da democracia. É inspirado num livro maravilhoso que conta esses enredos da década de 80, que é Unidos pela Democracia. E o documentário é fascinante, quem puder veja. E para a gente ver o risco que a gente passou e ainda está passando hoje no Brasil sobre isso.
Muito bom, Luquiba. Muito bom, Rafik. Tá vendo? Vocês me confundem quando vocês estão aí embaixo. Meu Deus. Mas é isso, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, na quarta-feira de cinzas. A gente em si, acho que a gente vai ter que gravar na terça, talvez, na semana que vem, porque segunda-feira ainda vai estar rolando uns bloquinhos, ainda vou estar aí por São Paulo. Mas terça-feira, a gente, de noite, a gente pode gravar essa bagaça, ou à tarde, sei lá, enfim. Chegarei em Jundiaí, a gente grava e a gente troca umas palavrinhas aqui. E na quarta-feira disponibiliza para os nossos queridos ouvintes. É isso. Foi muito bom estar com vocês. Beijo grande e tchau.